minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, ontem nós falamos algo sobre a origem e os propósitos, a família como criação, como instituição de Deus, e hoje vamos trazer aqui quais são os objetivos de Deus ao instituir a família, os objetivos primários naquele momento, e os objetivos durante toda a peregrinação e o plano de Deus para os homens aqui na Terra. Haja vista que no céu ninguém vai se dar em casamento. Ninguém vai se dar em casamento. Seremos assexuados. 2:23. Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada mulher, pois do homem foi tomada. 2:23. É interessante que o que nosso irmão Adão, ele disse, na verdade ele se admirou, ele foi uma exclamação, quando ele viu a mulher, ele disse: agora sim, agora está completo. Gênesis capítulo 2, o versículo de número 23. Agora sim, agora, como se, agora está certo, agora está completo, agora está completo. Esta é a carne da minha carne, osso dos meus ossos, ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Mulher, em hebraico, é eshi, homem e mulher. Mulher é eshihá, homem é ish, 2:23, está aí. Então, ele se admirou e disse: agora sim. Então, você vê uma exclamação de felicidade. Você vê uma exclamação de alegria. É como se tivesse realmente faltando algo. E como Deus assim o fez. Então, nós entendemos, podemos aqui identificar nesse texto, alguns objetivos de Deus. Né? Existem outros, mas nós enxergamos objetivos claros porque estão relatados na palavra do Senhor. Então, Deus, ao instituir a família, o companheirismo, a alegria sim, porque hoje, apesar de grandes flagelos, grandes problemas nos matrimônios, nós vemos na palavra de Deus que há alegria no casamento, há bênção no casamento. E hoje essas pessoas preocupadas com a degradação do matrimônio, acabam não querendo mais casar. Por quê? Porque tem testemunhado tantas derrotas dentro de casamento, traição, conflito, luta, briga, mas a Bíblia diz que tem que ter, e é um dos objetivos do Deus poderoso que instituiu o quê? Alegria, felicidade, o companheirismo, ou seja, se alegra com a sua vida, com a mulher que você ama, a mulher da tua mocidade, com a mulher do teu casamento. E aí, claro, se alegra com o seu marido. O marido se alegra, ou seja, então o casamento é possivelmente e é um decreto de Deus para que sejamos felizes. Perfeição nos dias que estamos vivendo nunca haverá. Por isso, precisamos do Senhor no nosso matrimônio, no nosso casamento, durante todos os dias de nossas vidas, porque imprevistos vão acontecer. Então nós vemos o companheirismo, a alegria, a felicidade e também a procriação. Então, esses, principalmente o companheirismo, ajudar um outro, e a procriação, eles completam-se na medida que um vai dependendo do outro para a bem-aventurança para seguir a vida. Por exemplo, Deus viu, não gostou de ver um homem sem uma companheira. Embora todos os animais tivessem sido apresentados a ele, não o completaram, ou seja, não eram suficientes, para estarem felizes, para estar feliz. Então ele olhou todos os animais, viu tudo, deu nome em tudo, mas ninguém completava a ele. Então Deus, isso é importante frisar, salvo aqueles que têm o dom, isso é exceção, não é para todos, o dom do celibato, tanto para homem como para mulher, é dom, isso vem de Deus, é dádiva de Deus. Não adianta com seus próprios esforços querer se abster da intimidade, da libido que vem. Tem uns que têm dom, então para os que têm dom é diferente, como está escrito lá em Mateus 29, não é para todos, o dom do celibato não é para todos. E quando Deus viu o semblante ali, ninguém me completa, não dá, falta o quê? Uma ajudadora, falta uma companheira, falta de uma mulher. Quando afinal Deus formou a Eva de uma costela de Adão, ele ficou alegre e como quem sonha. Está escrito lá no versículo 23 que nós lemos. Ele disse, agora sim. É como se tivesse assim, agora sim. Feliz por causa de uma companheira. Agora sim, essa aqui. Eu não sei se abraçou, se beijou, se fez carinho, se elogiou. Elogiou, eu sei que elogiou. Então, o comentário. Existe um comentário bíblico que fala de um poema. Esta é ela. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Mulher será ela chamada, porque do homem foi tomada. E depois comenta, não há dúvida de que Adão está dizendo esta mulher em primeiro lugar, em último e sempre. Não há dúvida quanto ao seu júbilo, à sua alegria. Ele quer que Deus não vá adiante na busca de uma companheira para ele. Por quê? Agora Adão está completo, não precisa de mais nada. E aqui nós vemos, entendemos o padrão de Deus. Homem com mulher, mulher com homem, dentro dos padrões bíblicos. Agora Adão está completo. Ele tem uma companheira para estar ao seu lado, para protegê-la, para amá-la. Olha aí. Para ajudar, vamos ler alguns versículos que corroboram com aquilo que nós estamos aqui meditando. Em Provérbios no capítulo 5, encontramos assim no versículo 15. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Provérbios é um dos livros chamado livros poéticos. Então, existem algumas palavras que são colocadas de forma poética, assim como Salmo, assim como o livro de Cantares, Eclesiastes, são livros chamados livros poéticos. E nós vemos aqui em Provérbios, no capítulo 5, o versículo 15. O que quer dizer aqui? Nós já explicamos aqui em outra oportunidade. Versículo 15 está escrito assim. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. É o que está escrito aqui. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. É porque é em tom poético. Não é mistério. É poético, é poesia. Ilustrando uma verdade. Versículo 16. Derramar-se-iam nas ruas as tuas fontes e pelas praças os teus ribeiros de águas. É o versículo 16. O que quer dizer isso? Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. 17. Diz assim a palavra de Deus. Sejam para ti só e não para os estranhos juntamente contigo. Sejam para ti só. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Isso, é claro, está escrito dentro de uma cultura daquele tempo, daquele momento, e era um preceito para aqueles tempos. Portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com que você se casou, versículo 18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da sua mocidade, do teu casamento. Ou seja, mais uma vez aqui vemos alegria no casamento, precisa ter. E existem vários motivos que levam a não ter esse prazer e alegria no casamento. Naquele tempo tinham também dificuldades e hoje mais do que nunca, é colocar prioridades nos seus devidos lugares. Como corça amorosa, a gazela graciosa, sacente os teus seios em todo o tempo e pelo seu amor seja sempre cativado. Versículo 19. Amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com seu amor e com os seus encantos, sempre o façam feliz. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? E aqui está falando, no contexto geral, é da mulher adúltera, para você fugir dela, advertência contra o adultério, contra a infidelidade. Então vemos aqui essas coisas maravilhosas. Tem um versículo, não sei se eu vou lembrar agora, diz a Bíblia que quem acha uma serva, quem acha, é em Provérbios, não vou lembrar agora. Quem acha uma mulher, acha uma coisa boa. Quem acha uma esposa, recebeu o presente e a graça de Deus. Não me veio a memória aqui. E nós vemos também em Provérbios essas passagens, 31, 10 e 11. 31, 10 e 11 está escrito assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido confia nela e a ele não falta riquezas. Eita maravilha! Achou uma varoa, achou um presente de Deus. Aleluia! Então, o companheirismo, o amor, a alegria, a paz, isso tudo é o objetivo, um dos objetivos de Deus. E eu não posso fugir disso. Então, você que está se preparando para casar, está namorando, é possível ter paz, alegria, companheirismo, chamego, xodó, respeito, honra, perdão, tudo isso é possível. É só você seguir a cartilha, que é a Bíblia Sagrada. Outro momento e outro objetivo que nós encontramos na palavra de Deus é a procriação. É a procriação. A Bíblia não interpreta a intimidade tendo em vista apenas a procriação. É bom lembrar disso. É bom lembrar. Mas não podemos negar o fato que está escrito em Gênesis 1:28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Não se pode aqui também dar uma interpretação puramente de intimidade, ou seja, sexo. E como consequência nós temos alegria, júbilo, prazer mútuo e possivelmente aí os filhos vêm. Estes são os relatos na Bíblia como bênção de Deus. São bênção de Deus. Está lá em Salmos 127, versículo de 3 a 5. Muitas e muitas mulheres deixaram de conceber por intervenção divina. Por um período. Depois Deus abriu a madre. Outras mesmo estéreis conceberam por milagre de Deus. Temos tantas que a Bíblia relata sobre isso. Tem um autor, o Gardner, Clinton Gardner, autor de Fé Bíblica e Ética Social, ele defende que a relação íntima e a família que daí se origina formam o fundamento para o pleno companheirismo entre as duas pessoas. Isso baseado no conhecimento do valor essencial de cada personalidade. E nele há a mais completa oportunidade de compreensão possível, além de atender às necessidades de cada um. Então, controle da natalidade é um assunto que já foi falado e hoje, mais do que nunca, e hoje as pessoas não fazem mais estudos, estratégia, planejamento, mas o controle da natalidade tem sido aceito entre também os evangélicos devido ao crescimento da população e das dificuldades pelo alto custo de vida, responsabilidade na formação educacional, formação ética, moral e, acima de tudo, cristã, espiritual. e tanto na questão de alimentação quanto da educação, a formação intelectual. Então, cada casal precisa e deve discutir o assunto e procurar o bom senso acerca do número de filhos que terão. Devem saber, porém, que optar por não ter nenhum filho poderá trazer frustrações no futuro, como diz Gênesis 1:21, Deuteronômio capítulo 28, de 4 a 11, Salmo 127. A Bíblia diz: Jacó entendia que os filhos eram resultados da bênção e da graça de Deus. Hoje podem não ser porque as pessoas se desviaram da palavra. A cultura não pode mudar a Bíblia. A Bíblia é acima da cultura. E desde a mais tenra idade eram introduzidos os costumes da religião, da palavra do Senhor. O apóstolo São Paulo diz que todos quanto pertencem a Israel ficam sob a bênção de Deus, mas não somos descendentes naturais de Abraão. Os pais devem levar seus filhos à fé em Cristo Jesus. Mas nós, que temos a Jesus, somos filhos de Abraão pela fé. Filhos de Abraão pela fé. E aí, existem outros propósitos, mas são esses: companheirismo, alegria, paz, igreja dentro de casa, não institucional, mas adorar a Deus dentro de casa. A gente institucionalizou a igreja, parece que a igreja é só o ponto onde tem um púlpito, onde tem aparelho de som, onde tem bancos, cadeiras, confortáveis ou não, mas a família também foi criada para que dentro da família Deus seja louvado, Deus seja adorado, Deus seja engrandecido, Deus seja glorificado. Então são objetivos claros para dentro da família. Então você que vai casar, ou você que já está casado, o companheirismo, a alegria, a paz, o perdão, a felicidade é possível, porque está na Bíblia. É possível. Se alguma coisa precisa ser consertada, mudada, restaurada, é possível também, porque é o Deus que muda todas as coisas, Ele está aqui. Além, é claro, da procriação. É um tema que já debatemos aqui, falamos em outra oportunidade, a questão da escolha de ter ou não ter filhos. Não é assunto do nosso quadro aqui, Minha Casa e Eu, mas são os objetivos claros estabelecidos na palavra do Senhor. Que assim seja. A graça e a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, em nome de Jesus.